Olá Joaquim, obrigado por estares aqui connosco no Café Olé. O Tremor realiza este ano a sua 10ª edição. Como é que surgiu este festival e como é que a Lovers and Lollipops, produtora, agência e editora associada no Porto, se vê no meio do Atlântico a trabalhar com o António Pedro Lopes e a Yuzin?
Olá, sim, este ano fazemos 10 anos e tem sido uma jornada absolutamente incrível. Nós, há 15 anos, nos tivessem dito que iríamos ter organizar um festival nos Açores, acho que não íamos acreditar. Mas surgiu tudo muito naturalmente. O Luís Barredes, da Yuzin, tinha esta vontade de trazer artistas e bandas independentes só dos Açores. Na altura, era muito mais difícil porque não havia um low cost, então era muito mais custoso trazer artistas cá. Mas fomos lançar um desafio de levarmos alguns dos artistas da Lovers até à ilha e assim fizemos. Lançámos o desafio a toda a gente, não havia grandes cachês. Mas de repente nenhuma daqueles artistas tinha alguma vez pisado o solo açoriano, por isso toda a gente aceitou. E a semente estava lançada. Basicamente todas as bandas da Lovers da altura fazerem parte do alinhamento do festival. Desde aí muita coisa mudou, mas acho que ao mesmo tempo a essência do Tremor mantém-se.
E se calhar esta essência do tremor, que tu também nos poderás dizer qual é que é, é o que faz com que o festival seja um grande sucesso. O Tremor parece ser um festival particular e tem-nos vindo a habituar a edições esgotadas sucessivamente. Segundo a tua opinião, qual é que é a receita deste sucesso e também quais é que são as novidades desta edição?
Pois, isso é uma bela questão, mas são várias combinações, acima de tudo uma vontade enorme de explorar e de experimentar. Depois, obviamente, temos sempre esta o nosso cabeça de cartaz de todas as edições é sempre a Ilha de São Miguel e a forma como nos relacionamos com ela e também com o seu contexto e com as pessoas que habitam e também estruturas e coletivos artísticos estão por fazer parte do ADN deste festival. E é a ligação de muitos pontos, desde esta procura incessante de projetos emergentes e com linguagens diversas, ao mesmo tempo que promovemos uma série de encontros que nos são muito, muito próximos e que nos têm dado imenso. Como é o caso do trabalho com a Escola de Música de Rap Peixe e também com a Associação de Sul de São Miguel. São tudo projetos de continuidade e que fazem parte que são linhas mestras da proposta do festival, aliado, claro, sempre esta procura de novos artistas nacionais, internacionais, entre vários quadrantes do mundo. A 10ª edição, nós tentamos, ou não quisemos fazê-la dela uma edição muito saudosista, muito pelo contrário, uma edição que olha para o futuro e tem um cartaz e um alinhamento super completo e complexo e envolve desde as instalações sonoras a caminhadas. A natureza, acontecimentos secretos e uma ocupação da ilha cada vez maior, tanto na cidade de Ponta Delgada como na cidade de Ribeira Grande e em várias localidades. A maior parte delas serão segredos por desvendar a quem nos visita.
Dizias que a ilha é o próprio cabeça, a própria cabeça de cartaz do festival. Como é que essa relação entre o espaço e a própria geografia, influenciou o trabalho que vocês fazem na programação?
Influencia de várias formas. Nós temos alguns projetos que gosto muito de sites específicos, como o Terra Incógnita, que são caminhadas, são um desafio que lançamos aos artistas para criarem a banda sonora de um trilho. E os trilhos são sempre diferentes, desde florestas, zonas costeiras, zonas de grutas, portanto a ilha influencia de uma forma clara o trabalho a ser desenvolvido. Depois temos também uma série de concertos que são concertos secretos e que têm revelado uma série de espaços e localizações maravilhosas da ilha e, portanto, obviamente o tipo de música ou o tipo de envolvência, a linguagem que se quer criar é super influenciada pelo contexto onde é apresentada. E é por isso que dizemos que a ilha é a nossa cabeça de cartaz todos os anos, porque ela é o que nos dá o contexto e ao mesmo tempo tem sempre os seus toques de diva ao nunca nos deixar perceber que tipo de meteorologia nos vai agraciar de dia para dia.
Para além da ilha enquanto espaço geográfico, temos também a questão das comunidades e da população que vive em São Miguel. Como é que esta população se articula com o público que vem de fora? E também saber se a recepção por parte das pessoas locais do festival foi logo positiva e fácil nas primeiras edições, ou isto foi uma relação que se tem vindo a construir ao longo dos anos?
É uma relação sempre que se constrói, obviamente, mas desde o início houve um apoio muito forte da população local, até porque os primeiros 5 anos, talvez, o festival viveu maioritariamente da população de São Miguel, portanto, só a partir de certa altura, certo momento, é que começamos a ter mais visitantes nacionais e, portanto, mais visitantes internacionais, e a população continua, o público local continua bastante presente no festival, até porque isso é uma das preocupações, passa por não tornar este festival num OVNI para São Miguel, pelo contrário, queremos que ele seja apreciado por quem nos visita, mas também muito por quem nos acolhe. Isso é essencial para a vida do festival e para o seu futuro, que essa relação e esse equilíbrio se mantenha.
Também outra questão que eu tinha é sobre este, como tu disseste, há vários concertos que são em espaços naturais, há vários trilhos, vários passeios, ou seja, uma das características do Tremor imagino que também seja este foco na sustentabilidade ambiental para tentarem ter o mínimo impacto possível a nível ambiental neste património natural. Em que medidas concretas é que se traduz esta preocupação com o impacto ambiental do festival?
Nós temos consciência que, portanto, é um festival que acontece numa ilha, portanto, há que ter uma característica que obriga toda a gente, ou praticamente toda a gente, voe para cá e, portanto, há aqui todo um impacto ambiental que não nos é indiferente, mas tentamos sempre, pessoalmente, aqui não exercer pressão sobre o território, ou seja, não procurar espaços em que sejam estados protegidos para realizar as nossas ações. Tentamos sempre que o festival tenha uma lotação limitada, porque não faz sentido seja um evento de massas, e depois propomos que as pessoas se organizem e viajem juntas para as localizações, ou propormos também uma rede de contactos que faça a partilha de transporte, algo necessário ao festival. Para nós é bastante é bastante claro que há sempre este impacto ambiental e tentamos minimizá-lo da melhor forma que podemos.
Sempre que faço estas entrevistas a programadores de festivais, eu pergunto sempre quais é que são os destaques que o programador gostava de fazer. É sempre uma pergunta ingrata, mas pergunto a ti também. O que é que, do cartaz do festival, o que é que destacarias para quem nos está a ouvir aqui em Coimbra?
Pois é, sempre essa a grande questão que nunca, a grande questão que nunca fica respondida, mas temos uma série de artistas que nos têm surpreendido nos últimos anos e que é um prazer tê-los connosco, desde os Avalanche Caíto, que juntam um vocalista de Burkina Faso com dois músicos nós da Bélgica, a Grove, uma artista de eletrónica de Bristol, os da Amearia, que é um duo de industrial, de brutalismo, de tribalismo de Barcelona. Temos uma série de artistas de Espanha que nos dão um certo prazer perceber que a música contemporânea em Espanha está bem e de saúde, como a Verde Prato, a Marina Lope. E claro, temos também o regresso de José, que são quase uma banda da casa, e que sempre que nos visitaram trouxeram um projeto novo, desta vez com um trio com o vocalista Tomás Perrata, uma figura clássica do flamenco andaluz. As propostas são imensas, vão da manhã à madrugada e o que nós propomos sempre é que nos visitem e se libertem e deixem-se levar pelas propostas que temos para oferecer.
Joaquim, muito obrigado por este bocadinho. Vemo-nos na ilha.
Sim,
para a semana.
Vemo-nos em São Miguel para a semana. Obrigada.